Agora são 3 horas e 17 minutos. Nosso assunto é educação. E vamos falar sobre o momento em que a educação brasileira está sendo discutida, tanto no ensino fundamental, no básico, no ensino superior, médio. Nós temos índices de educação que não estão conseguindo produzir sequer a qualidade de índices de anos anteriores. No caso das instituições de ensino, o Índice Geral de Cursos tem demonstrado a queda na qualidade das universidades brasileiras. Ao mesmo tempo, o governo Temer, que está se encerrando agora, esse ano, fez uma reforma, ou propôs uma reforma de educação no país. A velha história do ensino profissionalizante, ele pode ser uma resposta? Precisamos qualificar para o mercado? Sim, mas também temos que ter um critério para formar o cidadão através da educação? Como analisar isso? Para fazer essa análise comigo, eu tenho aqui o assessor pedagógico, mestre em Direito, consultor educacional, Cássio Marcelo Mock. Professor Cássio, vou chamá-lo assim. Professor Cássio, antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Muito obrigado pela oportunidade. Né? Como sempre, você próximo, né?
Como é que a gente pode ver a educação brasileira? A gente está tendo uma série de discussões sobre a educação brasileira hoje. Uma delas é de que a educação precisa de uma mudança, ela precisa de uma reforma.
Precisa, Gilson. Nos últimos anos, 2 anos, eu tenho trabalhado no setor público de educação, né, e muito próximo, no chão da sala de aula, assessorando professores, né, no programa União Faz a Vida, da Fundação Sicredi, Mandaguari e Vale do Ivaí. E nós notamos o seguinte: a educação, ela é uma área muito sensível do Estado, e devido a essas desvirtuações do Estado, da forma de ser do Estado, ela, a saúde e a segurança, são as áreas que mais sofrem, né, esse processo de degradação do próprio Estado. E de forma lamentável também, embora não seja uma questão majoritária, as questões ideológicas partidárias foram para a educação e acabaram interferindo em áreas que não poderia ter sido sofrida essa interferência. Então nós temos que analisar sobre essa questão também. Né? Então ela sofre como o Estado como um todo sofre, nas decisões de ontem, do ministro Marco Aurélio, outras, e para citar apenas algumas, né, a mais relevante nas 24 horas, nas últimas 24 horas. Então ela é vítima também desse processo de degradação do Estado.
Agora, como é que a gente pode ter uma educação eficiente? Porque todo mundo fala que a educação é a grande resposta para os problemas do país. Você vai tocar em qualquer aspecto, lá se fala da educação. Como é que ela pode ser eficiente, de fato, professor?
Gilson, primeiro, eu tenho trabalhado muito com professores do ensino, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, né? E, que é a área mais sensível da educação, é o pilar de toda a educação. E posso dizer para você uma coisa interessante. Nós temos a imensa maioria dos professores bem intencionados, com formações boas, razoáveis e boas, eu não vou dizer excelentes, mas em função da história do Brasil, né? Nós temos condições de mudar essa forma de ser da educação, mas falta diretrizes políticas de Estado, não de governo. Falta diretriz para dizer que educação nós queremos para o Estado brasileiro, não para o governo brasileiro, que são coisas muito bem distintas, nós sabemos, né? Aliás, você sabe até mais do que eu, porque você trabalha muito nessa área. Então, nós temos, na verdade, as condições. Falta condições de ordem material, por ser dos municípios de menor porte, tá? Falta muitas condições mais materiais, mas não falta vontade para superar os obstáculos. O que falta é uma diretriz que seja de médio e longo prazo. Não essas diretrizes que o MEC
imediatistas.
Imediatistas, populistas e outras coisas, que é muito mais para agradar a ego de setores da política do que propriamente de interesses do Estado como um todo. Né?
Professor Cássio, a gente está, às vezes, transferindo para a educação certas discussões que empobrecem ela, porque nós temos agora aquela ideia da escola sem partido. Se entrar nessa discussão, a gente, e o senhor colocou no começo da sua fala, de que nós não podemos partidarizar a educação. Você não pode transformar a sala de aula num palanque político, nem para a direita,
não,
nem para a esquerda. Agora, a gente também tem que dar qualidade para essa educação. A gente tem discutido muito certas coisas superficiais, não tem discutido o mais importante da educação, às vezes.
Sim, Gilson, nós temos abandonado as questões mais essenciais para tratar questões que muitas vezes se resolvem de acordo com circunstâncias locais. Essa questão aí mesmo da escola sem partido, vou ser sincero para você, dos quase 500 professores que eu tenho contato nos últimos um ano e meio, posso dizer para você que 2 ou 3 apenas têm essa visão político-partidária dentro da sala de aula. Quer dizer, é um índice desprezível, que não afeta, não muda nada. O restante não tem essa visão, tem uma visão de professor que, principalmente na educação infantil e fundamental, que é o professor que muitas vezes é pai, é mãe, é tio, é conselheiro, é amigo, tem a relação de afeto, tem uma relação, uma certa relação individualizada com os problemas dos alunos, mas falta estrutura para dar apoio para esse professor continuar isso, não só após o momento da aula, mas extra sala de aula também.
Então, a gente demonizou demais essa ideia de que existe hoje a panfletagem, a partidarização na sala de aula?
Posso dizer para você que isso pode ocorrer com um pouquinho mais de intensidade nas cidades maiores, mas não nas cidades menores. Isso é
coisa, na maior assim, parte do país, isso seria uma utopia.
Uma utopia. É uma discussão que, posso dizer para você, necessária para a democracia, mas desnecessária para questões de ordem local.
Professor, agora o senhor trabalhou muitos anos no ensino superior. Sim. A gente fala muito a universidade brasileira, ou mesmo o ensino médio, a formação do aluno de ensino médio no país. E se discute muito a integração entre a academia e o mercado de trabalho, formal ou profissional. Ah, os brasileiros não estão qualificados tecnicamente. Bom, isso até que é uma verdade. Muitos brasileiros não estão qualificados para o mercado. Agora, como é que a gente forma o aluno? O que que a gente pode esperar na formação do aluno na carreira profissional ou no ensino médio? E como que nós podemos formar um profissional que entre no mercado de trabalho, mas também continue cidadão?
Sim.
Continue tendo um senso crítico, que é importante, continue tendo a capacidade de entender o momento que ele está atravessando.
Gilson, primeiro é o seguinte, o ensino universitário sofre, eu não gosto mais de ensino superior porque não tem nada de superior, não existe educação superior ou inferior, né? O ensino universitário sofre é consequência de investimentos de baixa qualidade lá nos fundamentos da educação, que é o ensino fundamental,
na alfabetização.
Isso, então, ela sofre essa consequência, até porque o Brasil é um absurdo, é o país que gasta mais no ensino universitário do que nas suas bases, né? Portanto, nós sabemos muito bem por que gasta, porque os grandes grupos educacionais acabaram se estabelecendo em educação universitária e transformaram nisso numa verdadeira fábrica de dinheiro. Nossa, a história do FIES não é novidade para ninguém. Tá? Uhum. E enquanto isso, a educação lá fundamental e do ensino médio acabou sendo relegada a um segundo ou terceiro plano e, portanto, desprezada, porque lá na frente o aluno se vira, ou nós vamos um jeito, ou passa, vai como Deus quer, né? Então não sofremos isso. E outro detalhe, na verdade você tem razão, com raras exceções, e mais aí voltada ao setor público, mais às universidades públicas, normalmente, com essas raras exceções, o ensino está desconectado com a realidade. Está desconectado não só com a realidade, como com as potencialidades locais. Então, nós temos essa mania de achar que todos os problemas do Brasil serão resolvidos com grandes recursos tecnológicos, quando, na verdade, o processo é inverso. Serão resolvidos a partir do momento que nós potencializamos aquilo que nós temos, aquilo que está ao nosso alcance.
Potencializar o local, a necessidade isso, local, a educação local.
É fazer o máximo com o mínimo que se tem, não sonhar com salas mágicas, lousas mágicas, internet, babá, isso é necessário.
O aluno com mas o tablet na mão.
Isso, não, isso é necessário, mas não é o essencial. O essencial é a relação professor-aluno e a finalidade de preparar um cidadão que tenha essa consciência de um cidadão cooperativo. Sair dessa ideia perversa da modernidade, vamos assim dizer, eu não gosto muito dessa palavra também, você também não é muito fã dessa palavra,
o que
é modernidade, mas enfim, dessa relação individualista.
Da concorrência, da disputa.
Isso, de que privilegia o individual e não o coletivo. E essa ideia de formar um cidadão cooperativo é aquela onde você discute as coisas sempre no âmbito do interesse da maioria, daquilo que... Porque o interesse da maioria, na verdade, é o que favorece a todos.
Uhum.
Porque numa democracia, você vai ajustando. Agora você quer isso, não posso te dar, mas daqui a pouco você volta aqui, nós sentamos e discutimos. Agora você quer 10, não posso dar 10, agora eu te dou 8, né?
Uhum.
Ou te dou 2, depois você volta aqui mais algum tempo, nós negociamos outros 8, né? A vida da democracia, essa democracia é conflito.
Exato.
As pessoas têm uma visão equivocada da democracia.
De harmonia, de entendimento coletivo.
Isso é morte.
Exatamente.
Nem sei se é depois da morte, também sei que é o momento da morte.
A democracia não é isso.
Democracia não é isso, não.
Agora, quando a educação conseguir chegar a esse âmbito regional, a gente vai gerar mais eficiência nos índices que a gente tanto espera? Quer dizer, a gente precisa ter um professor, ter um aluno, e ter uma localidade mais preocupada com a educação que a gente tem à nossa volta? Ou seja, a gente está muito preocupado naqueles ideais de educação nacional e falta olhar um pouco para esse aluno local, porque a gente pode produzir localmente?
Gilson, uma coisa que nós que trabalhamos no chão de sala de aula estamos discutindo nos últimos tempos, inclusive em Curitiba tivemos uma reunião esse ano muito grande, 2.400 professores, né? Aqui nós estamos discutindo é uma questão muito interessante. Nós temos que parar de ter essa ideia, eu quero meu aluno com o modelo do aluno japonês, ou modelo do aluno coreano, ou modelo do aluno alemão. Não! Eu quero um aluno com um modelo que possa servir à nação, à minha nação, ao meu estado.
Criar um modelo, né? Brasileiro.
Um modelo brasileiro, né? Essa ideia de que eu tenho que manter o aluno encarcerado em sala de aula, preso em sala de aula, que ele só aprende em sala de aula, mas é uma ideia equivocada. Isso traz uma série de consequências para a educação, né? Aí, voltando às teorias de John Dewey, lá na década de 30, né, que você aprende na relação com o mundo, com a natureza, a sala de aula é apenas um dos espaços de aprendizagem, né, um momento maior. Então, precisa ter uma mudança, na verdade, de propósito da educação e de metodologias educacionais, voltadas a, primeiro, compreender essa realidade local, do local para o universal. Não tentar projetar um aluno do universal, uma universal, na verdade, é Japão, universal é França, universal é Alemanha, portanto, não é universal, ele é, ele é o local deles, né? E não tratar questões nossas. Por exemplo, Maringá, é uma região, Maringá, Mandaguari, Vale do Ivaí, é uma região agropecuária, de agronegócio. E ainda bem, graças a Deus, que o agronegócio tem sustentado o Brasil. Se não fosse o agronegócio, certo, o Brasil já teria piorado muito a situação. De trabalhar com essas emergências locais, com esses valores locais, com essa potencialidade desses desenvolvimentos locais.
Para resumir, seria pensar que, em vez de querermos grandes ideais para a educação, nós deveríamos propor a fazer da educação que a gente tem algo que a gente pode.
Gilson, quem estuda história de educação sabe muito bem que o que funciona em educação são as coisas simples. Todas as vezes que quiseram complicar a educação, ela não funcionou. Só para citar um exemplo, os computadores em sala de aula que o Estado, alguns anos atrás, disse que todo mundo ia ter. Funcionou 3 meses, quebrou, não teve manutenção, não teve contrato, fica lá jogado, não podem jogar fora, porque é patrimônio público, e fica aquela sala que você não sabe se é sala de computação, se é biblioteca, se é lixo, se é depósito, seja lá o que for. Então, é primeiro disso, discutir o seguinte: quais os recursos que eu tenho no momento, o que, que eu posso fazer para maximizar os resultados? Trabalhar com isso, com essa visão com o pé no chão, sabe? Nossa, a educação tem que pôr o pé no chão.
Simples.
Simples. Trabalhar de forma simples.
Professor Cássio, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson, mais uma vez a oportunidade, e sempre que precisar, nós estamos à disposição.
Eu conversei com o Cássio Marcelo Mock, ele é mestre em Direito, ele é assessor pedagógico, ele é consultor educacional, e falou conosco um pouquinho sobre as expectativas de uma educação no país e o que seria uma educação eficiente de fato. Vitor.
Gilson, só aproveitando o encerramento da entrevista aí, várias pessoas participaram da conversa entre vocês. Vou citar algumas delas aqui: o Thiago Guerreiro, a Noélia Cruz Moreira e a Bruna Vosnick. Estavam falando sobre educação e descreveram assim, basicamente: abraço aos meus professores, boa tarde, professor, excelentes professores e palmas para vocês aí.
Obrigado pela parte que me toca, Cássio.
Obrigado pela parte que me toca, mas o grande professor aqui é o Gilson. Não, eu sou apenas um operário da educação.
São vocês dois, pronto.
Cássio, mais uma vez, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson, e sempre à disposição.